Evangelho de Mateus, capítulo 3. Diz assim o Senhor: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Feche seus olhos. Rei de toda a terra, papai amado, eu oro no nome de Jesus Cristo, Senhor, clamando a Ti agora pelo Teu poder manifesto, Senhor, no meio de nós mais uma vez, Senhor. Te peço que os meus lábios, minha mente e meu coração sejam tomados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Teu óleo seja derramado nas nossas cabeças, Senhor. Conforme já foi profetizado aqui, neste lugar, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz agora, Senhor. Vós, Senhor, poderosa. Vós que é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu Te peço esta bênção, Senhor. E por ela já Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Somos felizes com Deus. Que Deus é aquele que é maior do que todas as coisas, né? Tem uma notícia interessante para a igreja, né? A igreja tem uma conta bancária no Banco Bradesco e a gente vem enfrentando uma série de problemas com o Banco Bradesco, porque tivemos a nossa assembleia no mês de setembro, no mês de julho, né? E mudou o tesoureiro, então nós tivemos que fazer a mudança lá na conta corrente, e a ata foi para registro, foi registrada direitinho e tal, e nós não conseguimos fazer a mudança do tesoureiro ali no Banco Bradesco, por conta de um gerente de contas lá que não nos dava atenção, né? Ele enrolava, e eu estava tentando já fazer a mudança dessa conta faz 4 meses, né? Pois consegui falar com o gerente da agência, o próprio gerente da agência, ele resolveu o nosso problema, e eu soube, assim, de uma notícia interessante, né? Ele, no meio da conversa para regularizar lá essa questão do tesoureiro da igreja, ele comentou comigo, o gerente da conta comentou comigo assim: Pastor, tem uma boa notícia para te dar. A gente tem uma aplicação no Banco Bradesco que chama Hiperfundo. E o gerente falou assim: Olha, e todo mês há um sorteio, né? E a igreja foi sorteada, né? E ela ganhou R$300, né? R$300 nesse sorteio. E ele falou assim para mim: E olha, pastor, né? Por um número que não bateu, a igreja deixou de ganhar R$30 mil, né? Que era o sorteio, eu creio que o maior, né? Aí eu louvei a Deus, né? R$300, obviamente, não é muito dinheiro, mas é aquilo que Deus nos proporcionou, né? Para a alegria do nosso coração, né? Se Deus quisesse, Ele tinha lá feito tudo acontecer da forma plena, né? Para que a gente ganhasse R$30 mil. Mas estou feliz da mesma forma, né? Porque nós tínhamos um problema sério ali, a irmã Emiliane vem acompanhando durante todo esse tempo aí. Né, conseguimos resolver ontem, finalmente, e eu recebi essa notícia, né, que nós fomos sorteados ali, por conta da aplicação que nós temos ali no banco, né? Então eu agradeço a Deus, porque eu lutei, assim, eu tentei tanto resolver esse problema e não conseguia, e eu já tinha me indisposto inúmeras vezes com esse gerente, e chegou uma hora que eu falei assim para Deus: Senhor, não é na minha força, mas é através da oração que eu vou fazer a Ti, através da Tua mão, eu sei que tu podes resolver essa questão para nós, né? E quando eu comecei a orar em favor disso e tentar, parei de discutir com o gerente, parei de tentar resolver de forma administrativa, busquei em oração, Deus me deu uma estratégia diferente e graças a Deus tudo se resolveu, né? Então agradeço ao Senhor Deus Todo-Poderoso por mais esta bênção. Irmãos amados, você ouviu aqui e leu comigo um trecho da palavra do Senhor que fala a respeito de um homem chamado João Batista, né? João era primo de Jesus Cristo, você sabe muito bem, e João Batista foi chamado por Deus para proclamar a vinda do reino dos céus antes que o ministério de Jesus Cristo começasse, né, a trabalhar, né? Antes que Jesus Cristo começasse a trabalhar. Então, um pouco antes, João Batista, primo de Jesus, começou a pregar a vinda do reino dos céus. E é interessante porque Jesus uma vez foi questionado, né, pelas pessoas que estavam ao seu redor. Jesus estava pregando a palavra e questionaram a respeito de João Batista. Jesus deu uma palavra muito importante, muito forte a respeito de João Batista. Ele disse assim, né, desde os profetas até João, não houve homem nascido de mulher maior do que ele. Então, para vocês verem, irmãos amados, né, como Jesus comparou o ministério de João Batista, o anúncio da vinda do reino dos céus à terra, da vinda do Cordeiro de Deus à terra. E é interessante porque ele anunciava duas palavras básicas na sua pregação. Ele anunciava o arrependimento como ali forma de que as pessoas pudessem ser alcançadas por Deus, e anunciava a vinda do reino dos céus. E nós temos que entender que a pregação de João Batista era plena, completa, eficaz, e ela é verdade até o dia de hoje, até os dias de hoje, porque verdadeiramente Jesus é o reino dos céus. Jesus é aquele que trouxe sobre as nossas vidas o reino dos céus. Jesus é aquele que se manifestou nesse mundo. Segundo a palavra de Deus, né, ele abalou os céus e a terra e fez vir sobre nós grandes, enormes coisas que muitas vezes a humanidade ela não reconhece. E são esses que não reconhecem a soberania, esses que não reconhecem, né, o poder de Jesus Cristo. Esses são aqueles que ainda estão rejeitando o Filho de Deus, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, porque não reconheceram, né, no Filho de Deus, o verdadeiro Senhor. Não reconheceram na palavra do Evangelho, né, a necessidade de arrependimento. Não reconheceram nas palavras de Jesus a verdade, porque quando nós reconhecemos nas palavras de Jesus a verdade, nós sentimos necessidade de nos arrepender. Não tem jeito. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos a verdade de Deus, a verdade de Jesus, não há como nós não nos arrependermos para nos encontrarmos verdadeiramente com o Filho de Deus. No livro de João, Evangelho de João, primeiro capítulo, que é uma palavra maravilhosa, irmãos amados, uma palavra tremenda, uma palavra forte. O Senhor Deus disse que a todos quantos receberam Jesus como seu Senhor, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha só o tamanho da obra do Senhor. E olha só a necessidade que nós temos de recebermos Jesus como nosso Senhor, para nós recebermos o poder, porque é pelo poder de Deus que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Antes éramos meras criaturas, coisas criadas, homem criado por Deus, e agora não. Através da obra de Jesus, podemos ser chamados de filhos de Deus. Isso não é qualquer coisa, porque quem considerou isso qualquer coisa foi Jacó, em determinado momento da sua vida, quando era ignorante, estava ali perdido, né, numa necessidade material que era a fome, e vendeu a sua primogenitura para o seu irmão. Aliás, Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, né? Esaú não entendeu ali, né, aquilo que era, né, a grandeza que era ser primogênito, receber a autoridade de Deus, receber ali a unção de Deus para dirigir algo que era tão grande, que era o quê? A herança de Abraão. E vendeu a sua primogenitura
para Jacó. Vendeu a herança de primogênito. E quantas pessoas não estão entendendo que nós somos herdeiros de Deus? Quantas pessoas não estão entendendo que nós, como filhos de Deus, quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros das palavras, herdeiros das promessas, nos tornamos herdeiros daquilo que Jesus deixou aqui neste mundo, nos tornamos herdeiros do poder também, nos tornamos herdeiros, né, da grandeza do Espírito Santo de Deus deixado para nós. E quantas vezes isso é esquecido pelo homem? Quantas vezes o homem perde-se no seu dia a dia, nas suas lutas, perde-se, sabe, na carnalidade do espírito do homem, porque o homem tem, né, infelizmente, uma tendência ao pecado por conta da falha, por conta do pecado de Adão e Eva. E essa tendência pecaminosa, quantas vezes, né, domina o homem, e o homem se torna um ser frio, um ser que não sente Deus, que não deseja Deus e que não percebe a grandeza de cada detalhe daquilo que Deus nos deixou, daquilo que Deus te deixou. Não, você não pode ser uma pessoa que se perde. Que se perde no meio das promessas, no meio da palavra de Deus. Entenda a profundidade de cada palavra, de cada ato. Entenda a importância de cada atitude sua em relação a Deus, para que você possa hoje ter coisas grandes e coisas firmes, conforme já foi ministrado aqui hoje, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Irmãos amados, é, não é à toa que nós ouvimos aqui, durante o início do culto, na nossa oração, nós ministramos uma palavra muito próxima daquilo que foi louvado aqui, né? E leva para ouvir a tua voz aos teus pés. Irmãos, não adianta você querer ouvir a voz de Deus buscando de forma superficial, Senhor. Não adianta. Não adianta também você achar que Deus vai vir à tua presença para falar contigo. Nós é que temos que ir na presença de Deus, entrarmos no Santo dos Santos, que é o lugar onde Deus está, para lá ouvirmos a voz dele. Nós temos que ter essa capacidade da profundidade da nossa busca, do clamor intenso que nós temos, de nos aproximarmos e sermos levados por Deus até a presença dele, aonde ele está, para ouvirmos a voz dele. Nós temos que ter a capacidade de entender que a palavra de Deus diz que nós o encontraremos quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que não é de qualquer jeito que nós vamos ouvir a voz de Deus, não é com orações, né, que no meio, depois de 2 minutos de oração, você já está pensando na louça que você tem que lavar ou no compromisso que você tem amanhã. Você não vai conseguir entrar na presença de Deus se você não o buscar de madrugada, durante a noite, de madrugada, durante, né, eliminando um pouco do seu sono para dar espaço para aquilo que Deus merece da tua vida. Nós temos que entender e não achar que é de qualquer jeito, né, irmãos? De qualquer jeito, vai todo mundo para o inferno. Deus não vai nos receber de qualquer jeito, como não recebeu o sacrifício de Caim. Deus vai nos receber na presença dele, quando nós nos achegarmos a ele com um espírito quebrantado, com um espírito humilde e com um coração arrependido dos nossos pecados. E é interessante, irmãos, eu sempre falo isso porque João Batista era um grande pregador da palavra de Deus. E você sabe que o batismo nas águas, ele simboliza a conversão. O batismo, irmãos, não foi instituído por Jesus, nem por João Batista. O batismo já existia milhares de anos antes, quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, ela era batizada nas águas, simbolizando ali conversão, simbolizando mudança, simbolizando ali que a pessoa, a partir daquele momento, ela é uma nova pessoa, novos pensamentos, novas atitudes, novas palavras. João Batista pregava ali o arrependimento e a vinda do reino dos céus e batizava, simbolizando ali mudança, simbolizando ali transformação, simbolizando novos pensamentos, simbolizando novas condutas, simbolizando ali coisas novas, diferentes daquilo que era para o homem. Por isso que era necessário o batismo, para que ali, né, o homem declarasse publicamente que ele é algo diferente, que mudou tudo, mudou a sua vida, mudou o seu entendimento, mudou tudo. Por conta disso a pessoa se batizava, porque mudou, porque entendeu, porque recebeu, porque quis, porque fez, porque se arrependeu, porque desejou o reino dos céus e porque se comprometeu a seguir ali a palavra de Deus.
E é interessante porque João Batista, ele observava, e a palavra de Deus diz assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Muitos fariseus e saduceus, você sabe que fariseu e saduceu são duas religiões diferentes, né? Fariseu uma religião e saduceu outra religião. Eles se confrontavam, né? São todos judeus, são duas religiões judaicas, e essas religiões se confrontavam com algumas teorias. Eles não se davam bem por conta de teorias diferentes em relação a determinados pontos, né? Um acreditava em ressurreição, outro não, um acreditava em anjo, outro não, e aí vai. Então eram duas religiões judaicas do povo de Israel. Eram homens religiosos que alguns iam ali se batizar. João Batista olhou para eles e entendeu e viu neles que não tinha existido ali algo de extrema importância para que aquelas pessoas pudessem se batizar. O verdadeiro arrependimento. A transformação. A transformação não tinha acontecido naquelas vidas, portanto elas não estavam aptas para o batismo. A transformação tão necessária para que aquele símbolo de uma conversão fosse ministrada, não estava acontecendo naqueles homens. E ele os repreendeu, de forma muito firme, muito forte, quando ele disse assim: raça de víboras, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, os frutos deles não demonstravam arrependimento, as atitudes deles não demonstravam arrependimento, não tinham mudado coisa nenhuma, não tinham absolutamente se transformado, se convertido naquilo que era necessário. João Batista não estava interessado na quantidade, como muitas igrejas hoje estão interessadas. João Batista estava interessado na verdadeira conversão, e que aquelas pessoas que descessem às águas e fossem batizados por ele verdadeiramente tivessem tido um encontro com Deus. Esse era o interesse de João Batista, como esse deve ser o interesse da Igreja de Deus, como esse é o interesse de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que a sua igreja seja uma igreja transformada, que a sua igreja seja uma igreja convertida verdadeiramente nas suas atitudes, nos seus pensamentos e nas suas palavras. Teoria para Deus não vale nada, né? Teoria para Deus absolutamente serve para alguma coisa. O Senhor Deus jamais aceitará promessas que não se cumprem do homem. Deus está interessado na verdade do homem. Deus está interessado na verdade do teu coração e não na mentira, não na aparência. Deus está interessado naquilo que é verdadeiro, porque a mentira é do diabo. A mentira se originou com o diabo, ele mentiu desde o princípio, diz a palavra de Deus, mentindo ali para Adão e Eva, desde o princípio. E ele mente nos dias de hoje, as pessoas, por comodismo ou por acharem que é melhor, né, determinada coisa, aceitam no seu coração as mentiras do diabo e deixam de lado as verdades de Deus, deixam de lado a verdadeira transformação, deixam de lado, né,
tudo aquilo que Deus nos deixou. Eu às vezes fico pensando, irmãos, às vezes fico pensando como as pessoas hoje, às vezes, elas estão iludidas ainda, estão na igreja e estão iludidas ainda. Jesus Cristo deixou inúmeras palavras, e inúmeras palavras muito fortes. Eu poderia dar aqui, né, pelo menos uma dezena dessas palavras que são muito fortes em relação à salvação e à necessidade plena de conversão e de entrega a Deus, porque Deus não aceita a superficialidade do homem. Tem uma parábola que eu gosto muito, de inúmeras palavras que eu podia citar aqui hoje, a respeito das 10 virgens, né? 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, todas virgens. A Bíblia diz que as 10 virgens tinham óleo. Eram virgens, supostamente puras. E todas as 10 tinham óleo. Tinham óleo. Tinham óleo na sua lamparina. E mais, todas as 10 buscavam o noivo. Todas eram virgens, as 10. Todas tinham óleo nas suas lamparinas. E todas as 10 tinham um princípio. Buscavam o noivo. Buscavam o noivo. Só que 5 delas não buscavam da forma como o noivo desejava. E a Bíblia diz que 5 delas foram imprudentes e faltou no meio da jornada óleo. O que é óleo, irmãos? Faltou o Espírito Santo, faltou a unção de Deus, faltou a entrega, faltou o combustível necessário das nossas vidas, que é a oração que é o combustível do crente, que é a força que nós necessitamos, que é o nosso alimento, a oração e o poder de Deus para as nossas vidas. Faltou isso, e as 5 imprudentes disseram no meio do caminho para 5 prudentes, dá um pouquinho do teu óleo, senão não vamos conseguir chegar. E as 5 prudentes falaram: não, porque se nós dermos para vocês o óleo, vai faltar para nós todas. Voltem e vão buscar óleo. E a Bíblia diz que nesse meio tempo o noivo chegou e recebeu as 5 noivas, as 5 virgens que eram prudentes. E você conhece a história? Depois as 5 virgens imprudentes chegaram à porta do noivo e bateram na porta do noivo e disseram: Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor disse para elas: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E não abriu a porta. O que isso demonstra, irmãos? A seriedade de Deus. O que isso demonstra, irmãos? Que nós devemos ser vigilantes ao extremo e buscarmos verdadeiramente a perfeição de Deus, buscarmos incessantemente o Senhor, porque Jesus disse abertamente e claramente que Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É mais uma palavra para você ver que o Senhor não aceita as migalhas, o Senhor não aceita, né, aquilo que não é verdadeiro, porque Ele procura os verdadeiros. Ele está procurando os verdadeiros, não aqueles que fazem por aparência, não aqueles que fazem por obrigação, não aqueles que fazem com enfado, mas aqueles que fazem com alegria, aqueles que fazem, né, com grande êxtase espiritual. Ele está buscando os verdadeiros adoradores. E quem adora a Deus é fiel a Deus. Quem adora a Deus, quem adora ao Senhor, tem prazer nas coisas que são de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, né, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Teve um dia aqui, nós fizemos um trabalho com as crianças, né? E tinha um versículo bíblico, né, que dizia assim, né? Para nós sermos amigos de Deus, nós temos que ser o quê? Como? Olha só. Isso foi ensinado para as crianças num trabalho aqui infantil. Eu não esqueci, mas estava aqui, né? Era um versículo que aparecia toda hora, né? Para sermos amigos de Deus, temos que obedecê-lo. É essa a palavra do Senhor, né? E quantas pessoas estão fraquejando nisso? Quantas pessoas estão na igreja, estão indo com seu barquinho para o inferno, porque vai faltar óleo. Vai faltar óleo durante a jornada, porque vai faltar combustível, que é a oração, que é a unção, que é o poder, que é o Espírito Santo de Deus. Vai faltar óleo, que foi a adoração que não aconteceu, a entrega que não aconteceu, né? Vai faltar óleo no meio do caminho, e as pessoas irão para aquilo que Deus não deseja que vão. Quando Jesus falou, o caminho é estreito e a porta é estreita, o que será que ele queria dizer com isso, hein? O caminho é estreito e a porta é estreita, e largo é o caminho que leva à perdição. Vamos então aprender com a palavra de Deus. Vamos entender a profundidade da palavra de Deus, não aquilo que é superficial também, porque as pessoas olham para a palavra de Deus, algumas parábolas muito bonitas, muito lindas, estão se esquecendo da profundidade da palavra, da mensagem verdadeira da palavra, estão se esquecendo da essência da palavra, porque é a essência aquilo que é importante, a essência, né, aquilo que é mais importante, estão se esquecendo. Por conta, muitas vezes, de fábulas que são inventadas pelo homem, por conta de uma igreja que hoje em dia só prega a prosperidade e os bens materiais, por conta de uma igreja que só está interessada hoje em adquirir membros e membros e membros e membros e membros, não está interessada em muitas outras coisas a não ser crescer e crescer e crescer e se multiplicar. Estão se esquecendo que tem muitas vidas na igreja sem óleo. Estão se esquecendo que a traça e ferrugem consome tudo aquilo que nós conquistarmos aqui, e que a essência daquilo que é bom para a nossa vida, o tesouro de Deus, é o reino dos céus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é o Espírito Santo de Deus. As pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas, conforme diz a Bíblia, que nos últimos tempos haveria muitos sinais e muito engano. As pessoas acreditariam em fábulas, diz a palavra de Deus. E é isso que está acontecendo. As pessoas estão deixando o verdadeiro evangelho para viver um evangelho fraco, para viver um evangelho sem poder, para viver um evangelho sem Jesus. Sem Jesus. Que você não seja esse. Que você não seja também aquele que vive como crente, mas as suas atitudes são como atitudes do mundo. Eu sempre falo que o verdadeiro crente nós conhecemos em casa. O verdadeiro crente se apresenta em casa. Esse é o verdadeiro, não aquele que está na igreja. Aquele que está na igreja, aqui na igreja está todo mundo com aquela rodelinha assim, sabe? Né? De santinho. Mas em casa é que nós conhecemos o verdadeiro crente. Porque lá, quantas vezes se fala palavrão, lá quantas vezes se blasfema, lá quantas vezes, né, se amaldiçoa, lá quantas vezes se dá um péssimo testemunho, lá quantas vezes a pessoa nem ora, lá quantas vezes a pessoa nem lê a palavra de Deus, lá quantas vezes as pessoas estão mais interessadas em usufruir dos seus desejos carnais do que buscar a Deus. E isso é terrível. Na igreja, ninguém bebe bebida alcoólica. Em casa, muitos crentes bebem bebida alcoólica. Na igreja, ninguém fuma. Mas em casa, muitos crentes fumam. Para dar alguns pequenos exemplos. Na igreja, né, não existe pornografia. Nas casas, quantas vezes está inundada de pornografia? É terrível, irmãos. Lá é você o verdadeiro. Aqui é tudo bonitinho. Mas lá na tua casa é que verdadeiramente você aparece. Né? Que você seja o mesmo aqui e na igreja. Que você seja o mesmo aqui nesta casa e o mesmo na sua casa. Eu procuro ser assim, né? Eu procuro ser o mesmo aqui e o mesmo lá. O que eu falo aqui, eu falo em casa. Né? O que eu repreendo aqui, eu repreendo na minha casa. O que eu vivo aqui, eu procuro viver na minha casa. Meu zelo aqui, na igreja de Cristo, é o mesmo zelo que eu tenho na minha casa. Nós temos que ser verdadeiros, irmãos. Você tem que ser verdadeiro. E ser verdadeiro significa ser igual. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Você tem que ser igual. Igual. E não ser uma fantasia ambulante. E não ser uma ilusão ambulante quando está na igreja, diferente daquilo que você é na tua casa. Eu sei que um dia você foi levado por Deus, eu penso, ao arrependimento. E um dia você conheceu a verdade. E você entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E através dele nós conquistamos todas as promessas de Deus. Sei que um dia você fez isso. Talvez você tenha se batizado nas águas também para confirmar publicamente que você é uma nova criatura. Quando você publicou para os seus parentes, para os amigos, para os membros da igreja, que você estava disposto a seguir a Cristo. Que tudo isso não se perca. E se perdeu, que hoje você retome. E se perdeu, que hoje você volte. Volte para a origem. Que hoje você volte para os braços do Senhor. Que hoje você volte para um verdadeiro sentimento, para ser um verdadeiro adorador, aonde as coisas são iguais na sua vida, aonde quer que você esteja. Que a marca de Cristo esteja ao teu lado. Que a luz de Cristo brilhe em você em qualquer lugar que você vá. Para que muitas vidas sejam abençoadas através da sua vida. Para a glória do Filho de Deus. Para a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador. Eu não sei, irmãos. Imagina, né? Imagina se a palavra de Deus dissesse assim, né? Que todas as vezes que a gente pecasse e se arrependesse, a gente tivesse que se batizar. Eu pensou se fosse assim? Né? Ia ser complicado, né, irmãos? Acho que tinha que colocar aqui um caminho de água, né? Tinha que comentar, né? Isso, batistério. Tinha que fazer um batismo toda semana. E olha, irmãos, eu tô me colocando nisso tudo. Não estou, né? Você imagina se isso fosse... Se a palavra de Deus não dissesse que é um só batismo, né? Seria terrível, irmãos. Por isso nós temos que vigiar as nossas atitudes, para que a cada momento que nós nos desviemos um pouquinho, às vezes, daquilo que Deus deseja, que nós olhemos para essa palavra maravilhosa, esse livro maravilhoso, nós nos coloquemos de novo no caminho. Porque largo é o caminho que vai te levar para o inferno. E estreito é o caminho que vai te levar para a salvação. E nós temos que trilhar esse caminho. Porque a porta também é estreita. Não vai passar mais de um. Não vai conseguir entrar ali. quem está largo, gordo do pecado, né? Gordo do pecado, você ouviu bem o que eu falei, né? Não é obeso. Gordo do pecado, né? Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, que este caminho seja um caminho de grande alegria para você e de muita paz. E que as pessoas olhem em você, aonde quer que você esteja, e encontrem Cristo no seu rosto, nas suas palavras, nas suas atitudes. E aí sim, nós seremos dignos dele. E aí nós podemos cantar essa canção aí que o Cris louvou aqui hoje, o Ministério de Louvor louvou aqui hoje, né? E poderemos dizer assim: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Eu estou ouvindo a sua voz. Eu estou ouvindo a sua voz, meu Senhor. Para a glória do Filho de Deus. É assim que Deus deseja para você. Que tal você começar a orar de madrugada? Hein? Mas se você tiver muito sono, dorme. Doutrina seu coração para separar alguns minutos. E não ora dormindo. Ora com discernimento, para você ouvir a voz do seu Senhor. Para você ouvir a voz do seu Senhor. Que tal você reivindicar a palavra de Deus para a sua vida, quando a palavra de Deus diz assim: aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Que tal você lançar isso para dentro do seu coração e você falar assim: Senhor, eu vou te encontrar essa noite. Senhor, eu vou te encontrar essa madrugada. Senhor, eu vou te encontrar. Vou te encontrar. Vou te encontrar. E não seja uma mera distração a oração que você vai fazer, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé.